Boa noite, irmãos, amigos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Na última pregação, nós fomos até o versículo 6 de Apocalipse 17. Então, seria de se esperar que nós começássemos hoje com o 7, coisa que não faremos. Por quê? Porque eu já preguei sobre o trecho do versículo 7 até o 13, quando eu preguei sobre o capítulo 13 de Apocalipse, nós fizemos uma pausa, fomos até o 17, este aqui, e pinçamos o trecho que vai do versículo 7 até o 13, porque falava do anticristo. E lá no capítulo 13 é quando entrou o anticristo pela primeira vez, mesmo no relato de Apocalipse, que João falou do anticristo bastante no 13 e um pedaço do 17. Então, nós fomos lá, pegamos e trouxemos para cá. Então, vou considerar esse trecho aqui do capítulo 17, devidamente explicado, pregado. Quem quiser consultar lá o site, falando de Cristo, está lá a pregação, alguns meses atrás. Então, não precisa mais. Então, eu vou começar do 14. E o versículo 17 também eu já expliquei. Muito bem. Dando um pequeno resumo do que nós vimos na última pregação, nós falamos da Babilônia descrita como uma meretriz ou uma prostituta, e falamos que seria um gigantesco sistema religioso mundial, algo muito misterioso, como o próprio nome escrito na testa dela dizia: mistério. Expliquei que alguns pensam no catolicismo romano, outros no Islã, tendo um ou outro se tornado, na época aqui, muito maior do que é atualmente, que já são enormes, como cada um como religião, e de algum modo colocado as religiões do mundo debaixo da sua influência e da sua autoridade. Outros, de uma maneira ainda mais abrangente, penso num sistema religioso mundial formado por várias religiões, obviamente, anti-Deus. De fato, toda religião anti-Deus, independente do nome, tem como base o diabo, adoração ao diabo, ou, se não explícita, mas uma submissão ao diabo, ou fazendo a vontade do diabo, como Jesus disse que os filhos dele do diabo faziam. Então, tudo correto em atribuir uma fonte só a todas as falsas religiões que já houve, existem e haverá no mundo. A fonte é uma só. Então, em qualquer das hipóteses que eu mencionei aqui, o fato é que tudo caminha para um grande ecumenismo, tudo caminha para estar debaixo de uma só chefia, uma só cabeça, ou um só poder, no caso até aqui, concentrado nesta mulher prostituta, chamada Babilônia. Então, como eu falei na pregação passada, não podemos afirmar é isto ou é aquilo, mas essas são hipóteses. E eu deixei bem claro no final da pregação o que não é hipótese quanto ao termo, ao nome Babilônia. Fizemos um passeio pelo nome Babilônia na Bíblia, vimos desde a primeira vez, lá em Gênesis 10, passamos por toda a Bíblia, vendo o significado do nome Babilônia. Não fomos de passagem em passagem, porque dezenas e dezenas de passagens do Antigo Testamento se referem à Babilônia, capital do Império de Nabucodonosor, que eu expliquei na época, ou no dia lá. Muito bem. Quando eu falei dos versículos 7 ao versículo 13, e do versículo 17 aqui deste capítulo, eu comentei que o texto fala, resumidamente, de um conjunto de sete grandes impérios, passados, presentes e futuros. Na época eu expliquei tudinho, não vou mais recordar, que são as sete cabeças da chamada besta. E tudo se concentra e se personaliza no oitavo rei que iria surgir desses sete, que é o anticristo. Também o texto fala de dez reis futuros, futuros da perspectiva de João, mas que seriam contemporâneos com o anticristo, na mesma época do anticristo, que são os dez chifres da besta. A besta tem dez chifres e sete cabeças. E o que nós vamos utilizar bastante hoje é que estes dez reis oferecerão unanimemente ao anticristo o poder ou a sua autoridade, tornando-o supremo, governante supremo sobre a terra, o anticristo. Para isso, ele vai ter a concordância desses dez reis ou mandatários da época dele, que concordemente darão a ele todo o poder imaginado, humanamente falando, aqui na terra. E não humanamente falando, mas espiritualmente falando, malignamente falando, o diabo estará por trás também do anticristo. Então, ele terá o apoio do que há de mais forte em termos de liderança humana e terá apoio do próprio diabo, que é o que há mais forte em termos de liderança espiritual, no caso, maligna. Muito bem, então, com esse pequeno pano de fundo, estamos em condições, então, de começar no versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Eles quem? O grupo dos dez reis que unanimemente deram o poder ao anticristo. Então, esse eles aqui se refere ao anticristo com dez reis ou dez autoridades mundiais embaixo dele, que deram a ele toda a autoridade. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, aliás, não, os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa, eu te peço, esse tempo, ilumina-nos com teu Espírito Santo para que compreendamos um pouquinho que seja a mais da tua palavra, mas em terreno seguro da Bíblia, e que esse crescimento produzido em nós seja muito útil para nós e para as pessoas ao nosso redor, tudo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Esse é um daqueles benditos parênteses, como eu já falei em alguns, em que João está falando de desastre, de julgamentos de Deus, de todo tipo de catástrofes ocorrendo no mundo, naturais, sobrenaturais, por ordem de Deus, e julgando os rebeldes e tudo mais. Aí, de repente, entra uma pequena frase ou uma pequena passagem que parece ser um bálsamo, que a gente respira. Oh, que coisa! E esse versículo é um desses, porque antes está falando aqui da meretriz, da Babilônia, do julgamento dela, e ela estava montada sobre uma besta, e essa besta, então, é descrita do versículo 7 em diante, como já comentei, ninguém menos do que o anticristo, com cabeças, com chifres, e dominando, e com poder maligno, tudo muito ruim, muito, muito sombrio. Aí a gente vê os reis da terra dão total autoridade ao anticristo, que por sua vez é totalmente dominado pelo diabo. Todos eles vão se juntar para lutar contra o Cordeiro, concentrando-se no Armagedon, que eu também já expliquei o que é. É muita força, e tudo parece perdido. como disse, sombrio, derrotista. Que final este mundo vai ter? Que coisa horrível! Todo mundo contra o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Parece que está tudo perdido, e está, para o diabo. E é essa a esse é o alívio que João, como eu comentei, de vez em quando coloca na sua narrativa. Parece até que João não consegue se controlar quando diz que eles vão pelejar contra o Cordeiro. Aí dá vontade de dizer: João, não conta não, deixa o suspense aí, vamos aguardar até o capítulo 19 para ver o que acontece lá. Espera aí, João. Mas é como disse, é quase como se ele não se controlasse. Ele disse: eu vou logo dizer, o Cordeiro vai vencer. E ninguém vai dizer: oh, estragou tudo. É pelo contrário. Estragar tudo é deixar todo mundo nesta angústia, achando que está tudo perdido para o Cordeiro, achando que o mundo vai de mal a pior e o fim dele mesmo será um caos total, uma desgraça total, um abandono total da parte de Deus. Isso é que seria estragar tudo. Mas João, como dissesse, aguentem aí, aguentem, não somente para nós, olha que nós temos que aguentar só a narrativa. Imagine que tem que aguentar a realidade de estar debaixo do anticristo, como muitos estarão. E se para nós um versículo desse é como um bálsamo, imaginem na época, lendo isto e vendo, calma, o Cordeiro vai chegar, mas ele não vem, está demorando muito, está demais a perseguição, o sofrimento, ninguém aguenta isto, calma, isso vai ser muito utilizado, pode ter certeza disto, porque nós gostamos de ler isso, uma coisa que é no futuro para nós, e não estamos passando por isto. Imagina o peso de uma afirmação dessa e de uma verdade nessa brilhando à nossa frente, brilhando à frente de quem estará realmente sofrendo tudo aquilo. Um verdadeiro espetáculo. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora pense no animal manso, quieto, com Cordeiro. Agora fala aqui em batalha, fala em vencer, fala em rei, e o contraste é espetacular, típico dos maravilhosos mistérios de Deus, de fato. Cristo, o Cordeiro, é rei, é o Senhor, e assim é o cristianismo, cheio desses contrastes, de fato, grandes, e que nós achamos espetaculares, o mundo acha sem graça, inexplicável, ridículo, talvez patético, um mero jogo de palavras, ou poesia, ou coisa assim, mas nós sabemos a verdade disto, que sabemos por que ele é chamado de Cordeiro, não é só porque é bonitinho o nome, não, sabemos por quê. E sabemos por que ele é chamado de rei, de senhor dos senhores. Tudo isso faz total sentido na nossa alma e dá alegria muito grande a nós. E como é que o rei dos reis poderia ser vencido por reis dos quais ele é rei? Como é que o senhor dos senhores iria perder para uns senhorizinhos? Que para eles são senhorizinhos, para nós não é. Aí vem uma revelação muito gostosa também. Embora o Cordeiro tenha poder para vencer sozinho, sendo o rei dos reis, sendo o senhor dos senhores, ele se agrada de se fazer acompanhar aqui de pessoas caracterizadas de três maneiras diferentes. Eu não vou detalhar cada uma, mas seria interessante. Como ele diz aqui, pessoas que são eleitas, versículo 14, vencerão também os chamados, 2, eleitos, 3, fiéis que se acham com ele. Curioso que eu não vou detalhar aqui, eu vou já continuar. São tantos detalhes que a gente passaria muito mais tempo do que eu gostaria. Mas alguns acham que esses nomes se referem a um grupo de pessoas só. Os eleitos, os chamados eleitos e fiéis. São maneiras diferentes de escrever o grupo de crentes. Outros acham que não, que são grupos maiores que vão ficando menor e acaba nos fiéis, entre aqueles que são chamados e entre aqueles que são chamados, os eleitos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, é curioso isto, muito interessante. Os chamados, dentre os chamados, alguns foram escolhidos, e dentre os escolhidos, os fiéis. E alguns defendem a tese, alguns estudiosos, de que só estarão com Cristo aqui os fiéis, os crentes fiéis. E os crentes não tão fiéis, não estarão. São salvos, estarão em algum lugar, mas não terão a honra de lutar com Cristo contra esses senhores da terra. Curioso isto, pode ser, é uma opinião, é um ponto de vista, mas eu estou só transmitindo para vocês meditarem um pouco. Mas é interessante. Eu tenho a tendência de achar que na mente de João não havia tantos detalhes. Provavelmente ele falou em chamados, eleitos, fiéis. São os crentes, de uma maneira geral, penso eu. Mas fica aí para vocês elaborarem, se assim quiserem. O fato é que estaremos lá. Uma honra o Senhor Jesus Cristo se deixar acompanhar, querer ser acompanhado pelos dele. Poderia fazer tudo, repito, absolutamente só, mas ele não quer assim. Então, para nós é uma honra pensar, eu vou lutar com o meu Jesus Cristo, meu Senhor, ao lado dele, contra o anticristo. Se eu tivesse ido já, se for num tempo tal que eu já tivesse sido levado para o céu, eu vou lutar aqui, eu estarei aqui. Pelo menos, se a passagem estiver falando dos crentes, ou da igreja, ou dos fiéis, se você for um fiel, aí eu não sei exatamente caracterizar, mas é muito gostoso imaginar que nós estaremos com ele. Versículo 16. Volta de novo o peso das revelações difíceis, sombrias, duras, escuras de João. Os 10 chifres que viste e a besta, que eu já expliquei, 10 reis com o anticristo, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Uma passagem de uma crueza impressionante. João então retorna para falar da mulher prostituta, Babilônia, e agora vai falar do fim dela. O anticristo cresceu demais. Lembram que João começou dizendo que a meretriz estava sentada na besta, no anticristo. Eu expliquei isso já. Então fazia um par. Até comentei como um cavaleiro e seu cavalo, ou um piloto e seu avião, fazer um par em que o que transporta e o transportado fazem uma dupla e um sem o outro não consegue produzir numa batalha, numa conquista, coisa assim. Muito importante estarem juntos, e eles estavam juntos, muito juntos, um montado no outro. E agora briga. Não só briga, mas ele resolveu destruir a mulher, ou esta organização religiosa. Ele, o anticristo, juntamente com os 10 reis que lhe deram poder, nessa descrição aqui. Então, eu queria, antes de continuar, que vocês observassem que antes da ação de devastar, comer as carnes, jogar no fogo, havia o ódio. Observe. Os 10 chifres que viste e a besta, quer dizer, os 10 reis e o anticristo, esses odiarão a meretriz. E assim é o mundo do diabo. Mesmo entre quem trabalha junto, juntinho ali. Há pouco tempo, fazia uma grande dupla. Conveniência, interesse próprio, como estamos acostumadíssimos a ver no mundo. Então, inveja, ciúme, desconfiança, desprezo, ódio, estava tudo lá. E assim é o reino do diabo, tão diferente do reino de Cristo, onde só deverá existir amor, honestidade, justiça, verdade. E se não existe nas igrejas somente isto, nas relações entre crentes, é porque nós ainda somos pecadores, mesmo perdoados, mas somos pecadores e ainda somos contaminados pelo pecado, porque não é para haver, está lá a Bíblia o tempo todo dizendo, não haja entre vós amargura, isso, perdoe uns aos outros como foram perdoados, e está lá o tempo todinho a Bíblia advertindo. Não creio que haverá no céu esse tipo de advertência mais, porque já terá sido arrancado de nós o pecado. E esse pecado nós não queremos ter hoje. Nós queríamos, nós gostávamos dele antes de termos Cristo no coração. Nós gostávamos, achávamos bom, pelo menos grande parte deles. Hoje nós odiamos, pelo menos devemos odiar o pecado. Não queremos, mas temos e temos que suportar as consequências disso, é claro. Mas nós gememos para nos ver livres disto. Um belo dia, se Deus quiser, nós realmente nos veremos. Se Deus quiser, digo, quando Deus quiser, porque Ele quer, está revelado nas Escrituras, nós não iremos mais nenhuma vez pedir, Senhor, tira a raiva do meu coração, Senhor, tira a inveja, estou com inveja danada, mas mesmo sem querer estar, mas eu estou. Está errado, mas eu estou. Eu estou com ódio. Eu estou com desejo impuro na minha mente. Não quero não, Senhor, quero não. Acabou. Então, o reino de Cristo, nós não podemos imaginar a maravilha desse aspecto. Desse aspecto que a gente nem pensa muito, a gente pensa que vai ser tudo muito belo, de pérolas, são metáforas, mas não sabemos nem de quê, mas certamente de coisas maravilhosas e rios, e só, e muita luz, e muita beleza, a gente fica pensando como será e tal, ótimo. É muito mais importante e gostoso do que isso, com certeza será o coração da gente que estará livre destas sujeiras que a gente vê aqui em alto grau, já no finalzinho da humanidade sem Cristo, se despedindo, antes de Cristo vir e realmente impor sua ordem. Apesar de que ao longo de 1000 anos vai haver ainda pecado no mundo, e depois eu comento isso, mas de uma maneira diferente do que é hoje, em outra velocidade, em outro grau, é o que dá para a gente entender. Mas faça questão de viver aqui no mundo em que essas coisas do diabo fiquem para lá. Deixe isso com quem é dele. Versículo 18, último versículo do capítulo 17. No versículo 17, que eu já comentei quando falei no capítulo 13, mas eu vou ler de novo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o execute a uma e dê à besta o reino que possui até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui João quer enfatizar que tudo isso que aconteceu, os reis querendo dar ao anticristo o poder, eles todos se revoltando e destruindo a religião falsa da Babilônia, chamada Babilônia, tudo isso é da vontade deles, é do gosto deles, é do pensamento deles, mas ao mesmo tempo é Deus fazendo tudo através deles, são usados por Deus. São meros marionetes? Não. Marionete não tem alma. Marionete não dá satisfação a Deus. Marionete é feito de madeira ou de ferro, de bronze, sei lá do que for. Ser humano não é marionete. Podem ser controlados por Deus, dirigidos por Deus, mas darão contas a Deus. Ah, mas isso aí é mero jogo de palavra, porque se é controlado não vai dar conta. E se vai dar conta, porque não é controlado. Não é não, não é assim não. Com Deus não é assim não. Nessa questão aqui da soberania de Deus e responsabilidade humana, não queira raciocinar de maneira tão lógica assim, porque você não vai conseguir. A lógica de Deus é muito mais lógica do que a sua. Então, eles vão dar contas, sim, não são marionetes, mas que são utilizados por Deus, para Deus cumprir exatamente o que Ele quer dos seus propósitos, através deles, sim. Este é o ensino da Bíblia e em muitas outras partes, não apenas aqui. Então, no 18, versículo 18 do capítulo 17, a mulher que é viste é a grande meretriz. Não. A grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas João não era uma meretriz? Agora virou uma cidade? Virou. E não virou. Porque é a mesma Babilônia. João deixa em segundo plano a Babilônia prostituta, sistema religioso, e se concentra no final da Babilônia como cidade física. E vocês vão ver ao longo do capítulo 18 que é uma cidade mesmo, não tem jeito de não ser. São muitos detalhes que João vai falar, dando a entender que se trata de uma cidade. Cidade, cidade, como nós conhecemos uma cidade. Então é muito misterioso. Babilônia é sempre referida no singular, como acabei de dizer, sempre se tratando de uma unidade. O que é singular é uma unidade. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala de dois aspectos bem diferentes desta Babilônia, diferentes e distintos, quase como se fossem duas Babilônias, uma sendo um sistema religioso e a outra sendo uma cidade. Mas, de uma certa forma, são uma só. E o próprio final de cada uma é diferente um do outro, conforme nós vamos ver, incluindo na cronologia. Uma vai ser destruída antes da outra. Um aspecto vai ser destruído antes do outro. Claro que, no final de tudo, vai se olhar e dizer a Babilônia, uma Babilônia, a Babilônia, composta desses aspectos aí misteriosos e complexos, acabou-se. Vamos poder dizer. Então, num certo sentido, podemos falar, será um final mesmo, um. Mas um final formado por etapas. Como um exército pode perder uma guerra e ele perde uma batalha aqui, perde outra ali, até que, no fim, a soma das derrotas são iguais à derrota final, mais ou menos assim. Então, a ideia aqui, até onde se pode perceber com todo esse mistério, é que o anticristo e os dez reis exterminarão brutalmente o sistema religioso para concentrar toda a adoração mundial no próprio anticristo. Não vai ter mais nenhuma organização montando nele. Não é mais uma dupla, ele com poder político, militar, financeiro, que seja, e ela com poder religioso, com a religião, ou religiões, como já expliquei, não sabemos direito, mas nas mãos, religião ante Deus, nas mãos. E a dupla era muito forte, e um precisava do outro. A ideia é esta, como o cavalo precisa do cavaleiro, o cavaleiro do cavalo, para cumprirem a sua missão. Mas ele cresceu demais, ainda mais quando foi dado ele um apoio total dos dez reis. Ficou absolutamente imbatível, chegou a hora. E dominado pelo diabo como ele era, ansiando agora, não mais por dinheiro, não mais por poder, não mais por mulheres, não mais por homens, depravação, tudo que é de depravação vai haver ali, mas estava cheio já daquilo, agora ele queria mais, como é típico do ser humano sem Deus, ele queria adoração, era ele próprio. E usou a prostituta para satisfazer apenas uma necessidade provisória, até chegar ao ponto de dizer assim: não tem mais esta organização gigantesca, religiosa, não tem mais no mundo. Agora, todo aspecto religioso de adoração é comigo, é dirigido a mim. A Bíblia fala que ele vai ser adorado, que o falso profeta, já falei disto, capítulo 13, que o falso profeta vai insuflar uma adoração ao anticristo, fazendo uma imagem que o anticristo vai ter uma ferida mortal, não sabemos direito, já comentei, se ele vai ressuscitar, ou se parece que vai, mas não vai, parece que foi morto, mas não foi, então não ressuscitou, mas parece que ressuscitou, ressuscitou mesmo, porque o diabo estava com ele, tem muito poder de fato, mas já falamos bastante nisso, aqui já é o complemento, já é vendo acontecer o que João já estava prevendo aos poucos, especialmente no capítulo 13. E a Babilônia, então, que tinha dois aspectos, religioso e político, barra material, barra financeiro, barra econômico, esses dois aspectos de uma unidade, perdeu um aspecto aqui. Quando a meretriz foi destruída, queimada, comida, as próprias entranhas, as carnes dela, e depois queimada numa linguagem bruta, como já disse, crua, mostrando uma aniquilação total da Babilônia, não, do aspecto da Babilônia religioso, o aspecto religioso da Babilônia. Essa aqui é a ideia, porque a Babilônia cidade vai continuar no capítulo 18, até o fim da Babilônia cidade. Será bem diferente do fim da Babilônia meretriz religião. Versículos de 1 a 3, do capítulo 18, óbvio. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Agora está olhando para a Babilônia cidade, porque a outra não caiu, a outra foi destruída. Caiu a grande Babilônia, diga a outra, o outro aspecto da mesma Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Linguagem pesada. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Quando fala em prostituição, lembra o outro aspecto. E vocês vão ver várias vezes os dois aspectos se misturando aqui, mesmo que um já estivesse morto. Aqui fala, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. A NVI fala antro de todo espírito de imundo e antro de toda ave impura e detestável. Então, quando tem a palavra covil e esconderijo, é a mesma no original, no grego, que a NVI colocou antro. Fui olhar o dicionário, que é antro. E é aquilo que a gente pensa mesmo, um covil, um buraco, um lugar fisicamente escondido, sujo, impuro, e metaforicamente uma reunião de pessoas ruins, perigosas. Esta é a ideia que se tem mesmo, não é muito diferente lá do original, não. Aqui os estudiosos que comentam o livro ficaram um pouquinho não muito seguros, uns achando que essa era a situação da Babilônia cidade antes da queda e que inclusive causou a queda, porque havia demônios lá e havia todo tipo de malignidade espiritual ali, foi um dos motivos que causou a queda dela. Outros acham que isso é verdade, que ela era uma concentração maligna, até já comentei isto, desde a Babilônia, lá de Babel, eu comentei isso na pregação passada. Mas alguns acham que fala mais de uma situação que se agudizou, ficou aguda depois, realmente, em que Babilônia caiu. A Babilônia é a cidade, como vai ser descrito aqui no capítulo 18. Ele já antecipou. Caiu, se tornou toda um covil de espíritos imundos e coisas assim. Como se fosse já uma consequência da queda, não uma causa da queda. Não sabemos exatamente. Pode ser até um pouco de cada, porque as duas coisas são verdades, ou podem ser verdades. A primeira, com certeza, é que ela é uma concentração de forças satânicas, lá ainda hoje, inclusive. Mas a segunda parte, que vai ser de uma maneira mais física ainda, depois da queda, falando, inclusive, em aves imundas detestáveis, todo gênero de ave imunda e detestável. Só se pensa em aves que o Velho Testamento proibia de ser comida, e a gente pensa em abutres, em aves de rapina e coisas desse tipo. O fato é que é uma linguagem metafórica, tanto quanto metafórica, tanto quanto literal, é uma mistura. Imaginamos que seja. E uma concentração pesadíssima de demoníaca ali naquela tal cidade. Não vou ter tempo, mas eu vou estar lá nas minhas anotações, quem quiser ver depois no site. Isaías e Jeremias profetizam sobre isso, até com detalhes. E é difícil separar o que já aconteceu no passado, quando a Babilônia caiu numa noite só, lembra? Para o rei do Medo-Persa, o que já aconteceu no passado e o que ainda será futuro. Isaías 13, Jeremias capítulo 50, Jeremias capítulo 51, passagens, algumas até longas, que falam deste aspecto horroroso de Babilônia. Alguns já passados, outros não tanto. Não passados ainda. Seja como for, e aí vem aquilo que eu gosto sempre de chamar a atenção aqui, do que é seguro. Então, é seguro falar de uma grande concentração de demônios e espíritos malignos. Alguns até sugerem aos estudiosos que vai ser a prisão de muitos demônios durante um milênio. Porque a palavra no original cabe a ideia de prisão, de cova, mas no sentido de prisão, porque eles faziam prisões de covas, de lugares profundos, cavados, era muito fácil, só botar uma grade na frente, um portão, virou prisão. Então, alguns chegam a falar que Babilônia, esse local aqui, vai ficar reservado durante um milênio para o Senhor Jesus Cristo prender demônios. Aí já é pensamento, e não sabemos o quanto será ou não. Saberemos que o diabo estará preso, então tem sentido o pensamento. Então são coisas que ficam na cabeça da gente, a gente não pode definir com exatidão, mas que tem sentido. Mas, pastor, é muito misterioso. Deus não disse que era. Escreveu na testa da mulher, mistério. Não se admire que seja, não se frustre porque é mistério. E é mesmo. O fato é que é chocante o contraste entre o que essa mulher era antes, conforme nós vamos ver, e o que se tornou depois do julgamento. Três razões para a queda da Babilônia cidade, e outras virão. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Aqui no versículo 3. Aí vem os aspectos interessantes de Apocalipse, alguns. No capítulo 17, versículo 2, quando falava da mulher prostituta, religião, tem exatamente assim: com vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E agora, falando da Babilônia cidade, pois todas as nações têm bebido do furor do vinho da sua prostituição. Mesma coisa que venham comentando e que reforça o argumento. É que os dois aspectos desta cidade, embora diferentes, se confundem porque se tratam de uma mesma unidade extremamente complexa. Então, a ideia aqui de uma massa de gente pelo mundo todo numa entrega desenfreada às paixões da carne, ao pecado, a tudo que é abominável a Deus. E tudo sob a influência não só da mulher religião, que acabou de ser extinta, mas da cidade Babilônia, da qual nós vamos ouvir falar muito daqui para frente, no capítulo 18. Então, essa prostituição, essa devassidão, tanto se deve referir à imoralidade de fato, sexo ilícito envolvendo drogas, envolvendo orgias, que essa mulher praticava, essa prostituta praticava, fornecia, distribuía largamente, e a cidade comercializando tudo isso, como vamos ver, mas também o aspecto metafórico, espiritual, quanto à prática da idolatria, como já comentei também, falsas religiões, adorações a demônios, ocultismo e tudo mais. Segundo motivo da queda da Babilônia cidade: com ela se prostituíram os reis da terra. Basicamente a mesma explicação da primeira, sendo agora mais concentrado no aspecto do alto poder mundial, da riqueza, da luxúria a que essa mulher, sociedade religiosa e cidade estava entregue, e não só entregue, mas liderando no mundo todo. A palavra prostituição tem nos dois motivos aqui. Terceiro, também as mercadorias, os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Final do versículo 3. Diz: com elas prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Luxúria significa sensualidade, satisfação aos prazeres da carne. Então, a ênfase aqui é no aspecto comercial. Isso vai ser muito mais detalhado para frente, não vamos ver hoje mais isso. Mas o aspecto de compra e venda desta cidade com o mundo, ela era um centro poderoso de comércio, troca de gente, troca de mercadorias, troca de gente, vai falar em comércio de gente, que é algo que está assustando o mundo hoje, inclusive, comércio de escravos sexuais e de todo tipo, de menores. E na Europa é uma coisa absolutamente preocupante esse comércio de garotas e coisas assim, e de homens também, numa depravação muito grande, numa escravização terrível, tudo misturado com droga e tudo. Tem coisa muito grande acontecendo aí que a gente nem imagina. Tudo com base muito pecaminosa, conforme nós vamos ver ainda também depois. Agora vem um novo pronunciamento, versículo 4. Então já vimos que a Babilônia caiu. Três motivos resumidos. Tudo que não prestava estava acontecendo ali. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Primeira parte desse pronunciamento, ele é dividido em duas partes, ele é dirigido ao povo de Deus. Estão vendo aí? Retirai-vos dela, povo meu. Ora, quem está falando aqui? Parece que é o Cordeiro, ou o próprio Deus, ou pode ser algum anjo, está falando como porta-voz de Deus, pode ser também. Mas há as duas opiniões, saibam que tem as duas opiniões. Mas não é esclarecido mesmo. Retirai-vos dela para não participardes dos seus flagelos. Já comentei várias vezes, inclusive lá em Apocalipse 3:10, quando falamos da igreja da Filadélfia, de um princípio muito interessante nas Escrituras, de Deus não querer que o seu povo, ou alguém que ele esteja protegendo especialmente, participe de sofrimentos causados por julgamentos dele, Deus, quanto a rebeldes, diferente dos sofrimentos causados por perseguição, por fidelidade, por disciplina, diferente. Mas quando Deus vai julgar uma causa e vai causar uma catástrofe em um certo local, e sofrimentos e mortes, é um julgamento de Deus, é muito interessante isso. Ele diz, povo meu, sai de perto. Esse tipo de sofrimento eu não quero que vocês participem, porque eu estou causando diretamente com o propósito de punir pecados de pessoas hostis ao Evangelho. Muito interessante. Falei na época, peguei todas as passagens aqui, mas eu não vou ler, acho que eu já li na época, lá de Apocalipse 3, quando já comentei de Ló, retirado de Sodoma e Gomorra. Os queneus, Ló e a família, os queneus eram um povo que agradou a Deus, não eram judeus, mas agradou a Deus, e Deus resolveu protegê-los. E eles viviam perto dos amalequitas, que deram muita ira a Deus, e chegou, e Deus prometeu aniquilar com os amalequitas. Um dia ele disse, chegou a hora, vou aniquilar com os amalequitas. Mas tem um monte de queneus junto com ele, manda que os queneus saiam. Está lá. 1 Samuel 15, de 1 a 7, não vou ler. Mas é muito curioso, manda os queneus saírem. Não quero destruir os queneus, quero destruir só os amalequitas. A região de Coré, Datão e Abirão, esses três juntos se rebelaram contra Moisés e Arão e foram duramente amaldiçoados e punidos por Deus com um terremoto localizado e pequeno, em que a terra se abriu e engoliu esses três com as famílias e até com os bichos deles. Antes de fazer a terra se abrir, Deus disse, saiam de perto. Deus disse para os outros que não estavam incluídos nessa revolta, está lá em Números 16, 24 a 26, eu não vou ler. Mas é muito curioso, repetida vez atrás da outra, em Deus dizendo, saia de perto, porque eu vou matar essa trinca com tudo o que é deles. Aí comentei com a igreja de Filadélfia, que a posição pré-tribulacionista se baseia exatamente nesse princípio. Quando estende a promessa para a Filadélfia de que Deus fez, que ela seria poupada, o pré-tribulacionista ele estende esta promessa feita para a Filadélfia às igrejas da época da tribulação. Ou seja, não vamos passar por isso, porque a tribulação de fato será punição pura de Deus contra o mundo rebelde a Cristo. Então é totalmente condizente com este princípio que vem lá de longe e muito razoável de eu dizer, vou tirar vocês todos da terra porque agora eu vou começar a minha tribulação. Então, mais uma vez, esse princípio sendo aplicado. Mais uma vez. Retirai-vos dela. Povo meu, os que são meus, saiam. E ele diz o propósito, para não participardes dos seus flagelos. Eu não quero que vocês sofram as consequências do que eu vou fazer com essa cidade terrível que tanta ira tem despertado ao meu coração e tanto tem pecado contra mim. Alguns ainda acham que esse povo meu é um brado evangelístico para que pessoas se arrependam, se convertam ainda na Babilônia, cidade, e se tornem, então, povo de Deus, e após a conversão, saia de perto e tal. Eu acho interessante, curioso, mas não consigo enxergar este aspecto. Mas, simplesmente, esse princípio sendo aplicado claramente. Vocês que são meus, saiam de perto. Porque eu vou liquidar com esta cidade. Mais uma razão para a queda da Babilônia, versículo 5. Quero ver se eu chego até o versículo 7 e hoje encerro. porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Não sabemos se há aqui uma referência a Babel, quando fala que os homens queriam levantar uma torre até o céu. Pode ser coincidência ou não a mesma expressão usada aqui. E agora Babilônia vai ser destruída, Babilônia diferente. Alguns acham que no mesmo local, vou comentar isso só na próxima pregação. Mas seja como for, os pecados se acumularam, eles seguiram um ao outro. No original é andar junto. Interessante isso, andar junto. E alguns outros acham que a palavra pode ter origem no verbo colar, está colado. É como se os pecados estivessem andando junto com o outro, coladinho no outro, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Uma pilha de pecados que chegaram até o céu. E uma maneira de dizer, Deus se lembrou deles. Versículo, acumulou até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Oh, que pena que Deus só se lembrou disso. Lá no final, ainda vai ser um dia futuro, tanta gente tem sofrido de lá para cá, e ainda vai sofrer, pessoas morrendo, mártires de todo jeito, o mundo cada vez pior. Mas Deus é Deus, né? E sei lá porque que não se lembrou antes, ele muito ocupado, talvez, ele se esqueceu provisoriamente, mas finalmente Deus se lembrou disso. Não tem nada a ver com isso. Zero. É uma maneira de dizer, Deus disse, chegou a hora de levar em consideração tudo isso que tem acontecido. Chegou o momento, é a maneira da Bíblia falar, e não é a primeira vez que a Bíblia fala em Deus se lembrar, não. É o antropomorfismo, que é se utilizar para Deus uma figura, uma expressão humana, é isso? Então Deus se lembrou, dizendo, chegou a hora, não espero mais um dia, só isto. Inclusive, quando você achar que Deus está demorando muito a julgar a sua causa, a fazer justiça com você, que foi injustiçado por uma situação tal, por alguém, e Deus está demorando a fazer justiça e tudo, ele não se esqueceu. Tá bom? Tudo bem, isso é a teologia elementar, dizer que Deus não esquece das coisas. É. Mas essa teologia elementar, às vezes, é meio esquecida pelo crente no sufoco do dia a dia, que fica, e Deus, ai, Deus nosso Senhor, e fica quase achando que Deus se esqueceu mesmo. Ele não vai ter coragem de dizer e assinar embaixo, não. Mas ele fica quase agindo, quase como se estivesse achando que Deus se esqueceu mesmo. Desprezou, não deu valor a ele. Não é nada disto. Não chegou a hora, vai chegar. Quando? Não sei. Mas aqui na terra? Não sei. Talvez não. Segunda parte do pronunciamento, versículos 6 a 8. Dá-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. São palavras que destilam vingança. Aqui é vingança pura. Crente tem medo do nome vingança, com razão, num certo aspecto. Por quê? Porque a carne gosta de se vingar, todo mundo gosta de pensa em se vingar, mesmo o crente. Mas é proibidíssimo se vingar. Então, esse negócio de vingança é terreno proibido. E é para o crente. E geralmente, terreno proibido para o crente, geralmente é proibido para Deus também. Não é proibido para Deus. Deus não quer. Então, pecado é terreno proibido para o crente. É, pecado não tem a ver nenhuma com Deus. É. Muitas coisas são aplicáveis a Deus. O crente deve ser bom, porque Deus é bom. Então, nós estamos associados a ligar o que nós não devemos ser nem fazer, porque Deus não é nem gosta daquilo. E para nós sermos o que é para fazer e ser, porque Deus é e gosta. Mas a vingança entra meio na contramão. Não se vingue. Ui! Vingar é pecado, Deus odeia a vingança. Não, 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 não. Aqui não. Deus é vingador. E que vingador? Vingar-se não é pecado em si. Só que apenas um ser pode se vingar. É o Criador de todos. Esse é o ponto. Então, a vingança ela é proibida para os humanos, mas para o Deus Criador, não. E ele se agrada da vingança. E quando diz lá no capítulo 12 de Romanos 12, 19, a mim me pertence a vingança, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira de Deus. Aí diz, porque a mim me pertence a vingança. Já está citando o Deuteronômio, então está nos dois testamentos. Pois isso aqui, esta frase, esta passagem aqui do versículo 6, isso é Romanos 12, 19, brilhando até ofuscar os olhos. É vingança, vingança e vingança. Essa palavra, essa passagem é vingança pura de Deus. E é bom que você se encharque desta ideia de um Deus vingador, sim, contra o pecado, contra o que o ofende, e que não vai suportar nada que foi feito contra ele, e vai chamar a justiça, e vai ser duríssimo na sua vingança. Tremam, homens, da vingança de Deus. Tudo que os crentes não vingaram, porque não podiam, vai ser vingado dobrado. Maneira de dizer, por Deus. Ela vai ter tudo em dobro, essa cidade. Isso vejo eu como um modelo de como funcionará a justiça de Deus no julgamento dos ímpios. Todos os desejos dos crentes mártires e injustiçados serão satisfeitos. Não exatamente como eles imaginaram, porque eles imaginaram dentro de uma situação que ainda tinha uma carne dentro de si. E é por isso que era proibido se vingar, porque ela viria misturada com o que não é uma justiça divina. Então, não vou dizer que eles serão vingados exatamente como eles pensaram. Não, vão ser vingados de uma maneira muito superior, muito melhor do que eles imaginaram, porque será a vingança de um Deus justo e que vê perfeitamente onde está o problema. E, coitado dos pecadores, uma vingança muito mais dura. Muito mais dura. Dura, porque se dessem para um mártir desse se vingar de quem decretou a sua morte, ele ia, sei lá o que ele ia pensar, coitado, se pudesse, mesmo que se imagine uma vingança igual com o que fez, ou toca fogo porque tocou fogo em mim, arranca a perna porque arrancou minha perna antes de matar, não sei, mesmo assim seria limitado ao aspecto físico, mas a vingança de Deus vai ser muito mais poderosa, muito mais forte. Deus, quando diz não se vingue, não é para nos enrolar, não. Para nos iludir. Seja bonzinho. Não é esse o aspecto, não. A vingança que você merece, vai ter, meu filho. Você não pode imaginar como eu vou gostar de me vingar de você, minha filha, na fé. Deixe comigo. Mas deixe mesmo. Creia que eu vou me vingar. Esse é o Deus da Bíblia. Um outro tipo de Deus não é o da Bíblia. Versículo 7, que eu já li, já estou querendo encerrar. Essa cidade, certamente com o povo e principalmente com os líderes, transbordava arrogância. Glorificava a si mesmo, se gabava de exibir riqueza, poder, vivia em luxúria, chamava-se a si mesmo de rainha sentada só dando ordens e mandando em todo mundo. Aí diz, viúva não sou, curioso, porque ela não fala em marido, mas para uma prostituta que não falta é homens. Então é meio misterioso isso aqui, viúva não sou. Não é viúva, mas não é casada. Pranto, nunca hei de ver. Achava-se acima das possibilidades de sofrer, como se pudesse fazer o que bem entendesse. Com dinheiro, eu compro. Com poder, eu amedronto. Com prazeres carnais, eu seduzo. Esse é o pensamento do arrogante do mundo, aquele que tem algum tipo de poder. E quantos pensam assim? Poder financeiro, poder de beleza física, poder de força física, poder de política, poder de qualquer ordem, corrompe. E impressionante o vazio das afirmações. Tudo mentira, tudo ilusão. Estava a um passo de ser destruída a cidade. Sou como a rainha. Que rainha é essa? Nunca vou ver choro. Olha o contraste. Nunca para hoje. Num dia. Que foi como Babilônia caiu. Lá também, lá na época de que os medopersas invadiram. Estava a um passo de ser destruída, destruída por causa dos seus próprios pecados. Não se impressione com ameaças, arrogâncias, mesmo do que tem poder. Jesus lembrou, eles podem destruir o seu corpo. Lembra que ele disse? Vocês devem temer, é quem pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. E não é nem destruir, no caso, o termo lá é estragar. Ou seja, Deus tem o poder de se vingar e de pagar contas, cobrar débitos de uma maneira eterna, que o homem não tem. Não se impressione com ameaças, com arrogâncias dos que não têm Deus. A qualquer momento, Deus os esmagará. Não tenha dúvida. Finalmente, por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Aqui, na realidade, é um adiantamento que Deus, que João faz, porque logo, logo ele vai voltar um pouquinho para trás e vai descrever muitos detalhes da queda física de Babilônia, cidade. Então, em vez de luxo e riqueza, ela vai ter fome. Em vez de alegria, de farra, ela vai ter pranto. Em vez de alegria e de prazeres, vai ter morte, consumida no fogo, conforme veremos, poderoso é o Senhor que a julgou. Que Deus nos ajude a suportar esta vida aqui debaixo de injustiças, debaixo de aparências, debaixo de ameaças, que são vazias no aspecto eterno, de fato. Mas muitas vezes são ameaças reais de pessoas que ameaçam o corpo e matam mesmo, porque têm poder. Mas a Bíblia olha de uma maneira tal como se fosse, isso não vale nada. Então a minha vida não vale nada? Não, nesse aspecto não. É como uma flor, linda hoje, amanhã, murcha. É como uma neblina, começa o dia, está tudo, não se vê nada, tudo nevoado. Daqui a pouco tempo, cadê a neblina? Foi embora, está tudo bem nítido. Então, nesse aspecto, a vida não vale nada mesmo, não. Então, não se impressione com isto e continue fiel ao Cordeiro para lutar com Cristo contra tudo o que é ruim. E se você não tem Cristo ainda, meu amigo, saia de onde você está. Usando até a palavra que nós acabamos de dizer, saia de perto, saia de perto. E para isso, humildemente aceite Cristo como seu Salvador, arrependendo-se dos seus próprios pecados, pedindo perdão, que ele fará isto com você e você sairá de perto deste povo condenado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude em todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.